Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, uma ótima tarde para você que está na sintonia aqui da Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu, Patrícia Armentano, começo agora mais uma edição do programa Justiça para Todos. Quando você vai adquirir um imóvel já pronto e usado, muitas questões, dúvidas e obrigações são levantadas, tais como avaliar se o imóvel está em bom estado, vistoriar, verificar a documentação desse imóvel e também do condomínio, além de consultar, claro, preços e outras tantas informações. Nós vamos conversar sobre este assunto, sobre a compra cuidadosa de um imóvel e, se ocorrer, a compra de um imóvel com dívidas, com o Ricardo Campelo, advogado, fundador e membro do Conselho de Administração do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, o IBRADIM. Boa tarde, doutor Ricardo. Seja bem-vindo ao programa.
Boa tarde a você, Patrícia. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar conversando com vocês mais uma vez.
Muito bom. Principalmente sobre essa questão de compra de um imóvel, que é o sonho de uma boa porcentagem ainda da população, não é mesmo, doutor Ricardo?
Sim, com certeza.
Bom, na hora de comprar um imóvel, a gente sabe que todo cuidado é pouco, não é mesmo? Mas é possível, na hora de você estar comprando, negociando, a outra pessoa vender um imóvel com dívidas, doutor Ricardo?
Sim, as dívidas sobre o imóvel é um dos principais problemas, né, que afetam a segurança jurídica de um negócio como esse. É por isso que a gente sempre recomenda que esse trabalho, né, esse ato da compra do imóvel, ele seja de fato acompanhado por agentes que tenham bastante conhecimento e que possam indicar as providências necessárias, as documentações que precisam ser levantadas para tornar essa venda segura. Porque a depender do tipo e da natureza das dívidas, uhum, e da forma como elas estejam sendo cobradas do proprietário, do vendedor do imóvel, essas dívidas elas podem acabar sobrando, né, acabar acompanhando o imóvel e atingindo também o novo proprietário.
Uhum. Normalmente, quais são essas dívidas, né, que influenciam aí na negociação de um imóvel ou até impedem, né, muitas vezes a venda desse imóvel?
Quando se faz uma compra, o mais comum ainda hoje ainda é fazer uma conferência geral da situação do imóvel e da situação do proprietário, né? Então, são verificadas as certidões de protestos, para verificar se tem algum título protestado contra esse proprietário. É verificado também a certidão de distribuições de ações cíveis, né, e execuções fiscais contra esse proprietário, para verificar exatamente se ele tem alguma dívida de um título de crédito, dívidas de qualquer natureza que possam comprometer o patrimônio daquele proprietário, ou também as dívidas fiscais, que têm um peso ainda maior. Né? As dívidas fiscais, até pelas decisões mais recentes do STJ, podem causar transtornos até mais importantes aí em relação a essa negociação. Mas, especificamente, algumas dívidas que são dívidas consideradas pro terrem, né, no direito, as dívidas pro terrem são aquelas que acompanham, né, pela própria legislação, elas acompanham aquele bem. Uhum. Então, quando uma pessoa adquire um imóvel e esse imóvel tem dívidas pro terrem, que o antigo proprietário deixou, essas dívidas vão acompanhar o bem e podem ser cobradas do novo proprietário. Essas dívidas, né, em especial, a gente está falando de dívidas de IPTU, né, dívidas tributárias do imposto que é lançado sobre o próprio imóvel, né, que é o IPTU, e também as dívidas condominiais, né, ou seja, aquele imóvel, se ele está inserido em um condomínio, ele gera as taxas condominiais que são rateadas pelos condôminos. Se as taxas condominiais daquele imóvel elas não forem pagas pelo proprietário e ele for vendido, esse imóvel for vendido, o novo proprietário vai acabar assumindo essas dívidas.
Uhum, então, a responsabilidade fica para o novo proprietário, ou seja, para quem está comprando esse imóvel, né?
Isso, exatamente. Né? Por serem dívidas pro terrem, a partir do momento que eu compro um imóvel e aquele antigo proprietário deixou dívidas ali, né, apesar da cobrança estar sendo direcionada para aquele proprietário anterior, elas acompanham o imóvel. Então, a partir do momento que eu comprei o imóvel, aquele IPTU pode ser cobrado, né, da minha pessoa, e as dívidas condominiais anteriores também podem ser cobradas da minha pessoa. Então, por isso que, especificamente com relação a esses dois débitos, é muito importante, né, que quando for comprar um imóvel, esse comprador, ele cuide de obter as certidões tributárias. A certidão do IPTU é uma certidão específica, né, que a prefeitura emite, então você pode verificar se aquele imóvel tem débitos de IPTU, e também a certidão relacionada aos débitos condominiais, que é expedida pela administradora do condomínio. Então, nas vendas, a gente sempre recomenda que seja buscado junto ao condomínio, a essa administradora do condomínio, a expedição dessa declaração, na verdade, uma declaração, né? Uma declaração de quitação dos débitos condominiais. E aí a administradora vai especificar, olha, até a data tal, né, que eu lancei aqui, que eu expedi os boletos de cobrança, até a data tal, esse imóvel está com as contribuições em dia. Ou, né, caso não haja essa situação, ela vai especificar, olha, esse proprietário aqui, ele está devendo o condomínio nos últimos 3 meses. Então, né, se a certidão vier nesse sentido, vier uma certidão positiva, quem comprar o imóvel já sabe que pode responder por esses débitos.
Então, isso no caso do último proprietário, né, do que está fazendo a venda. Agora, quando a gente fala em imóvel usado, muitas vezes, né, o condomínio, o prédio, tem mais de 20 ou 30 anos, tá? Nesse cenário, né, vamos supor que ficou pendente lá para trás, 7, 8 anos, 10 anos para trás, e que não era do atual proprietário, né, o que comprou e está fazendo a venda. Ou seja, essa dívida prescreve ou ela pode acompanhar ainda, não é? Mesmo se ela for bem antiga, ela pode aparecer de alguma cobradora, de alguma outra administradora, para o que está comprando o imóvel, no caso?
Tá, então vamos separar em duas partes aí a pergunta.
Tá.
O fato de ser uma dívida antiga e de ser de do proprietário, do vendedor imediato do imóvel, né, isso não afasta a possibilidade do comprador responder. Tá? Então vamos pensar numa situação em que esse imóvel ele já passou na mão de 3 proprietários, né, e aquele primeiro proprietário deixou uma dívida lá de IPTU, e é uma dívida de 12 anos atrás, e essa dívida ficou, essa dívida não foi paga, os novos proprietários acabaram também não realizando o pagamento, né, e essa dívida ficou para mim. Então, pela lei, o fato de serem proprietários sucessivos de a dívida ser antiga, ela não afasta a responsabilidade do proprietário anterior. A prescrição pode ou não ter acontecido nesse caso. Aí, para verificar, a gente teria que entender, bom, tudo bem, o proprietário novo, o comprador, né, ele pode responder. Agora, desde que foi lançada essa dívida, o que o condomínio fez? O condomínio moveu a ação de cobrança, né, dentro do prazo que a lei, do prazo prescricional que a lei determina? Se o condomínio moveu a ação de cobrança, aí afastou a prescrição, né? Entrou com a cobrança dentro do prazo legal, aí eu já não tenho mais prescrição. Ainda que essa ação esteja tramitando ali há muito tempo, o condomínio está lá tentando buscar bens daquele proprietário, mas a gente não, nesse caso, afasta-se a prescrição. Pode haver uma outra figura, né, da prescrição intercorrente, caso o processo tenha ficado paralisado por inércia do condomínio, no caso.
Isso.
Aí eu tenho uma outra situação que é uma possibilidade de alegar a prescrição intercorrente, né, prescrição que acontece após o ajuizamento da ação. Então, pode, dependendo do caso, a gente pode ter uma situação de prescrição, né, tanto essa intercorrente dentro do processo, quanto verificar se o condomínio lançou e entrou com ação de cobrança dentro do prazo legal, né, mas a gente pode ter também uma situação de que, mesmo as dívidas sendo antigas, se o condomínio moveu dentro do prazo, elas não vão estar prescritas.
Agora, se o condomínio não moveu lá atrás, nunca procurou quem devia e nem o proprietário que está vendendo, isso pode também ainda ser jogado para o novo proprietário, mas ela pode ter, então, prescrever, correto?
Isso, né? Então, digamos que o condomínio, né, tinha lá, mandou o carnê de as taxas condominiais, né, o boleto, aquele proprietário não fez o pagamento, mas o condomínio passou lá 5 anos sem ingressar com aquela ação, sem mover, né?
Isso.
Distribuir ação judicial de cobrança. aí nesse caso essa dívida prescreveu. É, e aí essa prescrição, assim como ela já aconteceria, né, em favor daquele proprietário antigo, o novo proprietário vai poder alegar também. Né? Então, para esse novo proprietário, né, que acabou recebendo essa dívida, o que a gente recomendaria é, bom, avalia qual que é o mês do fato gerador dessas taxas condominiais. Né? Então, a gente está falando de débitos de 2002, por exemplo, e aí verifica a data do ajuizamento da ação de cobrança pelo condomínio, para verificar se, de fato, o condomínio ingressou com a ação de cobrança dentro do prazo.
Correto. Bom, existe uma legislação, não é mesmo, doutor Ricardo, que marca aí o direito imobiliário, né? E eu gostaria de perguntar qual é a relevância do papel do advogado nas transações imobiliárias dentro desse direito imobiliário.
Com certeza. Na verdade, existem, são muitas leis, né? A gente, para falar de direito imobiliário, a gente está falando de diversas legislações, tanto questões comerciais, contratuais, cíveis, tributárias, e principalmente toda essa legislação, esse conjunto de leis que concedem segurança jurídica ao negócio, é muito importante eles ser compreendidos justamente para evitar que quem está comprando, ou mesmo que esteja vendendo um imóvel, acabe enfrentando algum problema. Então, de fato, é muito importante, é muito relevante que quem pretenda realizar uma transação imobiliária, tanto como comprador ou na condição de vendedor, esteja assessorado por advogados que conheçam bem essa legislação.
Uhum. E no caso, né, como agir em casos de cobranças indevidas, doutor Ricardo?
Bom, cobranças indevidas, eu estou imaginando dessa situação que a gente está falando, né?
Isso.
Uma dívida que já teria sido prescrita, né? E que acabou atingindo o comprador. Essa matéria de prescrição, ela pode ser conhecida de ofício pelo juiz. Então, quem está recebendo essa cobrança poderia até promover uma defesa que a gente chama de exceção de pré-executividade, que é uma defesa que vai ser julgada mais rápido, e que essa pessoa não precisaria sequer realizar o depósito em juízo do valor que está sendo discutido. Se ela conseguir comprovar de imediato que essa dívida está prescrita, ela pode apresentar, sim, essa exceção de pré-executividade, e o juiz vai verificar se estiver de acordo com a argumentação da parte, ele já vai cancelar a cobrança, sem precisar, né, apresentar algum bem garantia ou realizar depósito judicial. Né? Essa cobrança ela já é imediatamente cancelada.
Uhum. Uma outra pergunta, né? É o momento em que vivemos aí, fim de ano, depois vem aí janeiro, começo de ano, janeiro, fevereiro. Há uma diferença no mercado, no cenário aí? Aumenta sempre a procura por imóveis, né, pela compra de imóveis? Como que é esse cenário, doutor Ricardo?
Olha, de fato, né, a procura por imóveis, ela é algo realmente que tem uma sazonalidade, né, implicada aí. O que tem de mais impactante no final do ano é o 13º, né, que muitas pessoas recebem e que acabam, muitas vezes, é aquilo que ela está esperando para juntar e dar entrada no imóvel.
Uhum.
Então, de fato, esse período de fim de ano ele costuma ser mais aquecido, por um lado, né, para as pessoas estarem recebendo o seu 13º, porém, quando chega nessa virada ali do ano, a última semana do ano, que entra Natal e Ano Novo, é um período que todo mundo já está mais afastado das suas atividades e acaba sendo um período um pouco mais frio, né? E aí a volta, né, o ano retorna mesmo e vai começar ali já nos meses seguintes. O primeiro mês do ano costuma também ser um pouco parado.
Uhum. Bom, e para a gente finalizar o assunto, eu gostaria que o senhor ficasse à vontade para suas considerações finais e também para o senhor falar, né, qual é a expectativa aí para o próximo ano dentro do mercado imobiliário de compra e venda de imóvel.
Tá, bom, né, então a gente endossa mais uma vez essa conclusão, né, da importância de serem verificadas as certidões do vendedor de um imóvel, especialmente essas das dívidas pró-terrem, né, as dívidas tributárias, especialmente o IPTU, e a certidão de quitação de débitos condominiais. Isso é fundamental, e que esse contrato seja acompanhado por advogados ou por uma imobiliária que tenha corpo jurídico e que consiga transmitir essa segurança jurídica para a operação. E com relação ao mercado imobiliário como todo, a gente vê um cenário, atualmente o mercado está um pouco andando de lado, assim, o mercado não está ruim, né, para imóveis novos, especialmente, né, para os lançamentos imobiliários. O mercado não está ruim, mas também não está bom, né, como já esteve em outros momentos. Esse ano a gente teve mudanças importantes na legislação do Minha Casa Minha Vida, então a gente espera ter efeitos positivos dessas alterações legislativas na habitação de interesse social. Isso deve crescer, sim, no ano que vem. Recentemente a gente teve uma nova lei publicada, que é do Marco Legal das Garantias, e que pretende injetar mais capital de financiamento no mercado como um todo. Uhum. Né? E acho que isso acaba podendo reverter também para a compra de imóveis, seja imóveis novos ou usados também. Então fica uma perspectiva favorável, sim, agora, claro, né? Isso acompanha a economia do país como um todo. Se a economia do país piorar, a gente, né, deve ter o mercado imobiliário decrescendo também. E outro fator muito relevante é da taxa de juros, né, da Selic, que acaba impactando muito na compra e venda de imóveis. Então, a Selic aumentando, a gente tem um freio na compra de imóveis, e se a Selic seguir a trajetória aí de redução, isso também deve melhorar e favorecer a condição da compra de imóveis.
Muito bom. Obrigado pela sua entrevista novamente.
Eu que agradeço, fico sempre à disposição, Patrícia.
Muito bom, até uma próxima, tá?
Até mais, tchau, tchau.
Tchau, tchau. E eu quero agradecer também a sua sintonia aqui no Justiça para Todos. Eu conversei agora com o advogado Ricardo Campelo. Ele é fundador e membro do Conselho de Administração do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, IBRADIM. E nós falamos aí sobre a compra de um imóvel quando ele vem com dívidas. O que é seguro, o que não é e o que fazer para não comprar imóvel com dívidas. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer, e buscar por podcast da Amapá. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.